Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui representando a divina presença que eu sou. Eu sou no céu assim como eu sou na terra. Eu sou o vosso reino manifestado e eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Portanto, não tenho que me preocupar com o que dizer nem com o que fazer, pois a divina presença que eu sou me dirigirá. Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa querida, bem-amada presença divina, eu sou. A luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. É a ela que a gente inicia saudando. É assim como o sol pela manhã se ergue e a gente sabe que começou um novo dia. Da mesma forma, a divina presença eu sou é a luz da nossa alma. É por meio da energia dela que nesse momento eu consigo falar. E é por meio da energia dela também que nós conseguimos enxergar aquilo que é verdadeiro. E uma pergunta interessante que a gente pode se colocar nesse momento é essa: é o mundo exterior que causa a forma como eu percebo ele? Ou são os meus pensamentos que me dão a percepção daquilo que eu vejo. Na primeira pergunta, nós poderíamos dizer então que somos como que se fosse vítimas daquilo que nós percebemos, né? Nós não temos responsabilidade por aquilo que nós percebemos. E, portanto, uso essa expressão que até não é muito agradável aos ouvidos. Expressão vítima. Mas a gente pode dizer também que a vítima é alguém que não tem responsabilidade por aquilo que acontece com ela. É como se a causa daquilo que acontecesse com ela estivesse no mundo de fora e não dentro dela. Aí simplesmente ela é uma vítima. A pessoa, nesse caso, né? Não estou aqui querendo responsabilizar pessoas que são vítimas de violência. Não é esse o foco. Estou tentando falar aqui, me expressar num nível que é mais sutil. como por exemplo esse da percepção. Aquilo que eu percebo no mundo de fora tem como causa os meus pensamentos ou tem como causa simplesmente aquilo que eu vejo no mundo de fora? Numa das hipóteses, a causa está no mundo de dentro, nos pensamentos. É como se eu olhasse para dentro, enxergasse aquilo que eu quero ver e projeto com os meus olhos para buscar no mundo de fora. Essa é uma opção. Que para nós, e eu me incluo, obviamente, é mais difícil de engolir. Porque nos dá uma responsabilidade sobre aquilo que nós percebemos e sobre como percebemos as coisas. E na outra hipótese, que a nossa percepção é simplesmente feita por aquilo que nós vemos fora, aí, nesse caso, nós não temos nenhuma responsabilidade. E para nós, vou falar por mim, é a mais confortável, porque tira de mim a responsabilidade por aquilo que eu vejo. Só que quem está sintonizado com esse canal, penso eu que está num caminho já de autoconhecimento. E, portanto, um caminho de autorresponsabilidade. E aí, queira ou não, nós precisamos enfrentar ou melhor, conhecer algumas leis que regem esse universo mais sutil. E uma delas vem a ser a lei da percepção. E uma dessas leis é muito clara ao dizer que a realidade ela é percebida primeiramente nos nossos pensamentos e depois projetada para fora. Nós olhamos primeiro para dentro, escolhemos o que queremos ver e mandamos os olhos do corpo buscar no mundo de fora. E isso nos dá total responsabilidade por aquilo que vemos. É a mesma coisa que acontece com o sentimento da raiva. É algo que é bastante comum em todos nós, sentir raiva. E não tem julgamento aqui com relação a esse sentimento. Nós podemos até usar uma analogia dizendo que a raiva é como aquela luzinha de alerta que liga no painel do carro. indicando que há necessidades no motor que precisam ser vistas e que o melhor a ser feito é desacelerar o carro, parar e olhar que necessidades são essas. No caso do ser humano, a raiva, então, ela aparece como essa luzinha no painel da nossa consciência ou dos nossos sentimentos, pedindo que a gente desacelere e procure enxergar quais os pensamentos nossos estão gerando esse sentimento. Sei que isso não é nada fácil fazer, mas vale a pena a reflexão. A raiva, de modo bastante comum, para todos nós, ela surge de uma interpretação. Uma interpretação, ela nunca é um fato. Um fato a gente pode dizer assim, aconteceu uma situação e descrevo ela. Aí quando eu misturo a minha interpretação naquele fato, surge ali a raiva. Aí podem surgir sentimentos de rejeição, por exemplo, de exclusão. E por aí vai. Tem uma infinidade de possibilidades de interpretar um fato. Mas um fato em si mesmo, ele é sempre sem culpa. A interpretação que nós damos ao fato é que acaba vestindo ele com esta roupagem da culpabilidade. Onde nós costumamos, por assim dizer, julgar a pessoa envolvida no fato. Eu vou procurar trazer um exemplo para a gente sair da filosofia e ir para a vida prática. Tempos atrás, uma pessoa pediu um auxílio. Dizendo que uma outra pessoa havia cometido com ela uma espécie de bullying. Feito uma piada sobre a sobrancelha dela. Fez uma piada sobre a sobrancelha dela. Aquela piada parece que causou ou serviu como um gatilho para estourar um vulcão dentro da pessoa. E aí essa pessoa que estava se sentindo com muita raiva, cujo corpo tremia, veio e me pediu auxílio para poder lidar com aquela situação. E aí uma das coisas que eu aprendi é que quando a pessoa está se sentindo com raiva, é preciso dar ouvido àquilo que está causando a raiva. Ou seja, a todos os pensamentos, julgamentos e interpretações que a pessoa fez a respeito do fato ou o gatilho que disparou alguma causa dentro dela que lhe gerou muito sentimento de dor. Então nós conseguimos separar. Uma coisa é o gatilho, é o fato. O fato é como se fosse o disparador. A causa da raiva não é o gatilho. A causa está dentro da pessoa. No caso do sentimento específico da raiva, a causa está nos pensamentos, que geralmente são de julgamentos e interpretações sobre o gatilho, o fato. Nesse exemplo, o fato foi uma outra pessoa falou que eu precisaria renascer de novo para que a minha sobrancelha ficasse bonita. Esse foi o fato específico. E aí, naquele caso, então, pedi à pessoa que falasse todas as interpretações e julgamentos que passaram na cabeça dela com relação à pessoa que disse aquilo. E aí foram alguns minutos oferecendo escuta para essa pessoa, para as interpretações e os julgamentos. Só então, quando ela percebeu o corpo dela se acalmar e a raiva dela diminuir cerca de 70%, segundo ela, ela pôde então parar de falar. O corpo se acalmou, a raiva diminuiu, o coração voltou a bater mais sereno. Aí, nesse momento, ela podia, então, conversar com a outra pessoa. Mas não antes disso. Há algum julgamento sobre o fato dela ter interpretado a outra, de ter julgado a outra que falou tal coisa? Não há nenhum julgamento. Há algum julgamento sobre a raiva dela? Também não há nenhum julgamento. O que há é a possibilidade da gente escutar um coração humano que está ferido. E que precisa, naquele caso, ou nesse caso, de alguém que possa ouvi-la sem julgamento, sem tentar aconselhá-la, sem tentar ajudá-la. Mas alguém que esteja presente. Com interesse em ouvi-la. O que acontece geralmente quando se sente a raiva e tem essa série de interpretações e julgamentos com relação ao fato que a disparou é que ou nós reprimimos o sentimento e esses pensamentos, ou nós damos voz a eles querendo punir, culpar a pessoa que foi o disparador. Tanto num como no outro caso, o problema tende a aumentar. A terceira possibilidade é nós conseguirmos alguém que nos escute através de um ouvido sem julgamento, que simplesmente observe por meio de palavras aquilo que nós estamos falando. Dessa maneira, ao nos sentirmos escutados sem julgamento, nosso coração se acalma. Porque a compreensão, ela tende a ser um remédio muito poderoso. Capaz de colocar nossos demônios para descansar. Caso contrário, é muito comum que os nossos demônios continuem a bater na porta do nosso coração querendo passagem. E eles só vão descansar quando nós os olharmos nos olhos e os aceitarmos exatamente do jeito que eles são. E isso é possível através de uma escuta sem julgamento. Quando a pessoa ela foi então escutada e pôde se acalmar, ela consegue acessar um nível mais profundo dentro dela e percebeu o quão assustada, com medo, triste e sozinha ela estava. E aí nós podemos entrar em contato com essa zona dentro de nós que é tida como a nossa criança interior. É uma criança que ficou por muito tempo encerrada num quarto escuro. Ou uma criança que por muito tempo se sentiu completamente sozinha, sem poder expressar seus sentimentos. Sofrendo, talvez, muitos anos um bullying e ficando triste por causa disso, mas nunca reagindo. Porém, guardando para si toda essa dor. Então, ao vermos essa criança sozinha, o que nós mais queremos é abraçá-la e trazê-la para o nosso colo. De tal maneira que ela possa aos poucos ir reconquistando a confiança na vida. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.